Eu apertei aqui. Ah, que liberdade eu tomei.
Eu sou sonoplasta, você.
Olá, olá.
Eu produz sou... aí, produz aí.
Eu produzo. Você sabe que eu produzo? Eu tenho formação pra produzir.
Ah.
É assim que pessoas que produzem fazem. Desculpa.
Então tá bom.
Agora que eu parei de me sentir desconfortável com isso.
Olá, olá, eu sou a Yara Oliveira.
Eu sou a Camila Portela.
E eu sou a Jezebel Nanortones.
E esse é o oh, oh, oh.
Rádio Morreu
Rei. Eu gosto de matar o rádio.
Mata na peixeira da próxima vez.
Bom, no episódio de hoje nós vamos falar sobre nós. Yes. Pra vocês entenderem a nossa vivência e por que a gente acha que pode sair falando essas baboseiras todas por aí.
Somos especialistas em tudo. O que significa que não somos especialistas em nada.
Exatamente.
Mas nós não somos completas malucas que acham que podem sair falando sobre qualquer coisa. Nós temos referências, nós temos formações, histórias, vivências, e é isso que vocês vão descobrir.
Yes. De onde você veio, Yara?
Eu sou de Itapecerica da Serra, que é uma cidade na Grande São Paulo, extremo sul, pra lá um pouquinho de Capão Redondo. Que é Grande São Paulo, é muito próximo da...
Tô com
da...
Racionais na minha cabeça agora.
Exatamente. Mas era essa vivência que chegava. Tanto que falam que Itapecerica é interior, a gente tem sotaque de interior. Mas o que chegava lá era Racionais, porque era do lado. Valo Velho, Capão Redondo. É, pessoas da família, assim, trabalharam no Capão Redondo, na polícia e tudo mais. Então, era o que a gente tinha lá. Eu tenho uma vivência de que eu era da quebrada do interior. Se é... Então, assim, a minha vivência é muito específica. Eu era da quebrada do interior. E você, Jezebel? Burguesa safada.
Bom, eu cresci a minha vida inteira na Vila Carrão, Vila Formosa, assim. Que é... Eu era meio que a vizinha da quebrada da Zona Leste. Porque, tipo...
Ela tá tentando.
É o primo rico.
É porque, assim, ao mesmo tempo que, tipo, eu tinha vivência de... Tenho ainda a vivência de morar num bairro seguro, tranquilo, de gente rica. Agora tá tendo muita gente rica lá, tá chato. Mas, tipo...
Ela tá tentando, gente.
É, ao mesmo tempo eu tinha a vivência de algumas quebradas da Zona Leste. E eu também... É, metade do tempo eu meio que cresci na praia, porque meus avós moravam a vida inteira na praia e tinha um quiosque lá, então, tipo, eu sempre tava lá também. Você, Camila?
Ixi.
Nossa, ela tava apaixonada pela Jezebel, ela ficou completamente hipnotizada. É. Agora ela travou pra falar. Você tinha que ver o olhar de Camila para a Jezebel, que foi algo belíssimo, algo difícil e raro de ver.
Minha namorada vai escutar isso, tá ligado?
Geise, não foi de propósito, me perdoa.
Não, você tem que perdoar. Ah, Camila, eu tô dando pesada.
Eu gosto da minha amiga. Desculpa, mozão. Enfim, eu nasci na Zona Leste de São Paulo. Eu nasci em Santo André, cara. Mas eu só nasci em Santo André, mas eu morava na Vila Alpina, na Zona Leste de São Paulo. E eu fui só quando bebezinha mesmo. Meus pais... Foi a primeira casa que meus pais tiveram em São Paulo. Depois disso, eu cresci... Eu fui pro Morumbi, onde minha mãe é doméstica, né? Eu já falei isso no episódio. Minha mãe é doméstica e meu pai, hoje ele é auxiliar geral, mas na época ele trabalhava numa guarita como vigia da rua. E a gente morava na casa da piscina de uma mansão. Meus pais são... Eu tenho uma mistureba, e até por isso que meu sotaque é bem confuso às vezes. Na maioria das vezes não tanto, mas eu pego o sotaque dos outros porque é uma mistureba. Minha mãe é paranaense e meu pai é baiano. Só que boa parte da minha família, inclusive da família da minha mãe, é baiana. Porque meus pais são primos. Sabiam disso?
Eu sabia, porque eu sempre conto essa história. É meio assustador. Tem um negócio genético, né? Talvez por isso você seja
Vou
assim.
Vou parar com essa história. Enfim.
A ciência explica.
Mas enfim. E eu cresci ali, a minha primeira infância foi ali no Morumbi. E depois... Quando minha mãe foi demitida ali daquela casa, eu fui morar no Paraisópolis. E aí foi ali onde eu cresci de verdade. Eu sempre... Sabe aquele filme Que Horas Ela Volta? Então, eu sou aquela menina. É igualzinha a história, é um filme que eu mais me identifico na minha vida. Que é a menina que pode até estar no meio da elite, mas ela não se sente pertencente. Porque fazem questão de ficar falando pra ela que ela não é dali. E que ela precisa se portar como alguém que é filha de empregada. E ela não pode fazer as coisas. E eu cresci nessa vivência aí.
E como vocês se veem socialmente, assim? Eu digo em classificação financeira. A, B, C. Qual que é?
Eu nunca sei o que é A. Eu sei o que é A.
Ah, é a Jardel.
Eu sei o que é B. Sem
conta, gente.
A mais,
mas, tipo,
a mais.
Média, pobre, qual que é... O que vocês acham, assim?
Eu aceito a classificação de burguesa safada. Eu tento lutar pelo que... Pelos não burgueses safados. Não gente rica, tá? Vamos deixar bem claro.
Gente rica de verdade.
É, rica de verdade. Mas, tipo, eu sempre tive alguns privilégios, tanto pelo local pelo que eu moro, quanto pela minha situação familiar também. Claro que tiveram alguns problemas no meio do caminho, mas, tipo, eu sou realmente da classe média e, por causa disso, eu sei que eu tenho privilégios.
Eu sou pobre até hoje, gente. Eu não tenho dúvida disso. Agora que eu tô melhorando porque a minha formação, minha estrutura de carreira me permite ganhar um pouco mais. Eu sou fotógrafa hoje e me permitiu, inclusive, sair de São Paulo e morar no outro estado. Eu moro em Paraty, no Rio de Janeiro. Mas eu não sou muito privilegiada, não. Nunca fui, não. Até hoje, na verdade, o que me trouxe mais estabilidade financeira foi a educação financeira mesmo, de eu saber gerir o que eu ganho, assim. Porque eu sempre comecei a trabalhar sempre ferrada. Mas nunca, enfim, pronista, bolsa. Minha formação foi toda com bolsa, toda, exceto a parte que eu estudei na escola pública mesmo. Toda minha formação mais elitizada, digamos assim. Mais estruturada, foi com bolsa. E eu me ferrando pra manter. Mas foi, então... Pobre, é isso. Sem dúvidas.
Bom, eu também sou pobre, mas eu acho que você teve um pouquinho mais de privilégio que eu, sabe por quê? Porque eu sou de Itapecerica da Serra.
Muito longe, né, cara?
É longe de tudo, e
tem
nada
que
chega.
Um portal pra
mas
chegar lá.
Muito além de você não chegar aqui, as coisas não chegam lá. Internet existe, sei lá, há 3 anos lá. Minha casa chega a 2 megas. A gente não tem saneamento básico. A gente tem encanamento de água potável. Dá pra contar no máximo uns 10 anos. Isso a minha família existe lá há 150 anos. Então, assim, você imagina. Meu pai morreu, eu tinha 4 anos. Então, eu vivi com a minha mãe e de pensão por morte do meu pai. Que foi algo... Posso dizer que isso foi um privilégio. Mas era muito baixo no começo, era muito difícil manter casa e tudo mais. Eu estudei a vida inteira em escola pública também. Escola pública de Itapecerica, mais uma vez, que não é 10% da escola pública aqui de São Paulo. As bibliotecas são minúsculas e a gente não tem acesso à informação. Uhum. É isso, a gente não tem acesso à informação. Eu fui começar a entender um pouco mais até do que eu queria fazer. Quando eu resolvi que eu queria estudar comunicação ou audiovisual, a minha mãe não tinha ideia do que era. A gente chegou... Sim. Eu queria ser veterinária desde criança, obviamente é impossível, porque eu sou pobre do interior, então não dá pra ser, a menos que você seja uma exceção.
Uhum.
E aí eu comecei a curtir muito cinema, como eu contei no podcast passado, e a minha mãe falou, por que você não faz esse negócio que você gosta? Eu falei, o quê? Esse negócio de filme. E mais uma vez eu falei, o quê? Eu não tinha noção de que existia um curso de cinema, de que existia um curso de rádio e TV, eu não tinha noção. Eu fui aprender isso porque uma vez a gente foi na feira Guia do Estudante pela escola. E aí eu descobri que a Belas Artes tinha rádio e TV.
Ah, eu pensei na Belas Artes também.
E aí a gente pesquisou, né, Belas Artes pra ver o que era, porque eu sabia que cinema não dava porque era muito caro.
Sim.
E é um inferno conseguir bolsa saindo de Itapecerica e, enfim, problemas de ser do interior. eu tomei golpe de mocinha interior, tá ligado? Tipo Ana Francisca. Tomei golpe de Ana Francisca, inclusive. Mas enfim.
Ok.
Você realmente citou chocolate com pimenta?
Sim,
eu amo. Ah, é chocolate com pimenta, por isso eu tava com essa cara, eu não sabia.
Lembra que era Aninha, que depois ela volta na Francisca. Gente, tomei golpe de Aninha, assim, na faculdade. Faculdade me enrolou bonito, enrolou todo mundo lá.
Eita.
Quando você. Parece que a informação chega pra todo mundo, por isso que eu sempre falo da bolha. Itapecerica é do lado de São Paulo. Itapecerica é ali do lado do Capão Redondo, dá 15 minutos, se pá, no máximo dá 15 minutos. E eu não sabia que existia um curso de rádio e TV, eu não sabia que existia um curso de cinema no Brasil. E aí, quando eu resolvi que eu queria fazer rádio e TV, que eu achei o negócio da Belas Artes, eu vi que era muito caro e eu desisti. Falei, então não dá pra fazer rádio e TV. É esse o nível, assim. E eu fui descobrir quando eu vim fazer cursinho, que eu fazia no Largo 13 pela Poli, e aí que eu fui entender. E foi fazendo cursinho, porque a gente no interior tem a vivência de que, nossa, como nós somos inteligentes, nossa, ganhei Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Língua Portuguesa. Aí eu cheguei no cursinho e eu percebi que eu era uma completa estúpida.
Sim.
Eu não sabia fazer função com 18 anos. Eu nunca tinha visto função na minha vida. E eu era nerdona da matemática. Nunca tinha visto função. Então, essa é a minha história.
Bom, e se você não fosse fazer comunicação social, o que que você faria?
Nossa. Eu acho que eu faria alguma coisa relacionada com história. Porque, assim, na verdade, eu entrei em comunicação, entrei em rádio e TV, porque eu sempre gostei muito de ler, eu sempre gostei muito de assistir filmes e assistir séries e tudo mais. E eu sempre fui fascinada com essa ideia de você contar histórias. E não tem como você contar uma história se ela já existe. Então, para isso, você tem que entender um pouco de história para você poder contar novas. Então, eu acho que, sei lá, eu iria para alguma coisa relacionada com história, para trabalhar com museu, com biblioteca, umas coisas estranhas assim. É.
Cara, pode responder, Yara.
É que eu falei há pouco tempo, mas vamos lá. É, eu, quando, desde os 6 anos, eu queria ser médica veterinária. Chegou aos 17, eu queria ser médica veterinária, e aí não tinha dinheiro. Então, eu não fui médica veterinária. A minha segunda opção era farmácia ou biologia. Mas depois dessa conversa com a minha mãe, eu acabei enveredando para comunicação e artes. Mas eu seria ou veterinária, ou farmacêutica, ou bióloga, ia ser alguma coisa ciência. Yes, science, bitch.
Sabe o que é louco? Eu sou muito aleatória nas coisas, porque eu tinha certeza que eu ia fazer artes cênicas. Certeza absoluta que eu ia fazer artes cênicas, porque eu cantava, eu gostava de teatro, eu fazia teatro na igreja. Eu fui muito tempo da igreja, hoje eu não sou, hoje eu frequento, inclusive, candomblé, umbanda, tudo nessas duas. Mas, na época, eu frequentava a igreja católica e tal, e aí eu tive contato com teatro, tive contato com esses cursos de comunidade, né? Que chega alguém e vai fazer uma boa ação, vai fazer um curso na comunidade e as crianças aproveitam e tem gente que pega aquilo ali e leva como profissão. E eu pensei muito em fazer, porque eu gostava muito de atuar, aí depois eu gostava muito de escrever também, eu achava que eu ia ser uma roteirista, não sei. E aí depois eu desisti da ideia do teatro e eu entrei, mano, filosofia. Com certeza, eu vou fazer filosofia. Filosofia? Não, vou fazer filosofia. Porque eu sou ótima em filosofia, gente. É maravilhoso, era muito fácil.
Eu devo ter tido duas aulas de filosofia.
Nossa, eu tive duas aulas de fotografia. Duas.
Eu tive filosofia. Duas aulas de filosofia carreira de escola pública.
É, na escola pública é um negócio terrível. Mas eu tive sorte de ter professores bons na escola pública.
Você teve sorte de ter professores? Porque eu não tive vários. Eu fiquei um ano sem professor de português.
Eu tinha pouca aula vaga, cara. Pouca aula vaga. Mas aí foi no particular mesmo que eu tive aula de filosofia.
Ah.
É.
Bolsas.
Foi.
Bolsas.
Bolsas.
Maravilhoso.
Até eu me beneficiei por bolsa.
Pior que a burguesa.
No... Exatamente.
Pegando o lugar de quem precisa.
O meu ensino fundamental eu fiz em escola pública. E aí, quando eu cheguei pra fazer o ensino médio, as escolas próximas da minha casa estavam super lotadas. E aí eu consegui numa escola assim, próxima da minha casa também, eu consegui fazer uma prova lá, que aí eu consegui uma bolsa pra poder fazer meu ensino médio em uma escola particular. E também briguei os 3 anos que eu estive lá pra manter minha bolsa.
É, foda.
É.
E aí eu pensei, mano, então acho que não vai ser filosofia, vai ser biologia, cara. Biologia. Biologia, vai ser biologia, certeza. E até hoje eu gosto muito.
Eu também.
Vai ser biologia.
Pensei.
Com certeza vai ser biologia. Daí eu descobri que tem o quê? Química. Aí eu falei assim, não vou. Aí eu fiquei, e agora? Jornalismo. Com certeza vai ser jornalismo. E aí uma professora, eu escrevia, né?
O que mais próximo de bastante. Biologia que jornalismo?
Jornalismo, com certeza. Com certeza. E aí eu fui procurar, enfim, eu fiz cursinho, eu fiz o vestibular 2 anos seguidos pra jornalismo. E eu, vou fazer aí, eu tentar a Rádio TV. E aí eu consegui a Rádio TV. Tipo, e aí eu fiz. Mas eu tenho certeza que eu frustrei o professor, porque ele queria muito que eu fosse a próxima Maju. Ele, ah, com certeza ele queria, ele acreditava nisso.
Ah,
e aí eu fiz Rádio TV porque eu quis.
E como que foi o período na escola pra vocês?
Na escola eu andava com os nerds. Então eu era, tipo, eu não era aquela pessoa que sofria muito bullying, que ficava isolada, e eu não era os populares, eu era o meião. Entendeu? Não era fundão, eu era o meião. Então eu tava ali o meio, conversava com todo mundo, mas tinha mais afinidade com a galera mais nerd. Porque a escola pública, nerd, que não era nerd que falava, era CDF.
Eu era muito.
Nerd é 2013 pra cá. Isso inferno.
Mesmo. Geek.
Geek, não, tem um porra de geek.
Tem que ser.
É eu CDF, não aceito.
É tudo de ferro.
Isso mesmo. E... Nossa, eu chamava muito de CDF.
De ferro, cara. Porque na verdade é só a galera que tava estudando.
Porque a gente...
minimamente interessada era CDF, entendeu? Então era essa galera. Porque no final, minha nota é 7, foi 7 desde a primeira série até a faculdade. Me formei com 7.
Se eu tirasse 7, eu chorava.
Me tirei. Pois é, a gente fez TCC junto, a Yara tirou 9, eu tirei 7. Até agora eu não tô entendendo.
Eu acho que eu tô no meio. Eu tirei 8.
Tirei 9,5.
Quase pegar um copo dentro da cabeça.
Mas é verdade. E eu ainda fiquei brava.
Oh, na moral, eu não sei quanto que eu vou. Com quanto que eu fechei.
E como foi a sua carreira, Jezebel?
Então, cara, no fundamental eu andava com o pessoal excluído. Eu não posso nem dizer que eram os CDFs e tudo mais, porque era o pessoal, tipo, mais excluídos. Então, tipo, tinha o pessoal LGBT, o pessoal que mais sofria, tipo, eu fiz amizade com eles e falei, cara, eu não vou deixar bater em você de graça. Essa era eu no ensino fundamental. E aí, no ensino médio, por algum motivo, eles acharam uma ótima ideia me fazer uma pessoa popular. Porque meu nome é estranho. E na verdade, a justificativa é, porque meu nome é diferente. Meu nome é estranho.
Meu Deus.
Eu atraio gente louca, cara. Não é possível.
Ah, nada a ver.
Tamo aí, né, galera? Nada a ver.
Nada a ver.
Nada a ver. Nada a ver o quê, ó?
Mas assim, como no ensino médio minha escola era pequena, meio que não tinha como ter gente excluída, porque meu terceiro ano tinha 18 pessoas na sala, em resumo.
Nossa.
É.
Nossa.
Real.
Tinha quase 50.
É, minha escola faliu, não, gente. Minha escola hoje, no momento, está fechada, ela faliu.
Ah.
É.
Não, eu estudei porque no, um dos maiores colégios de São Paulo.
Falou colégio, você sabe que é burguês.
É muito burguês.
Colégio é burguês.
Colégio. Mas vou te falar lá, era tipo... no, eu vou falar nomes. Colégio Visconde de Porto Seguro.
Jogou na fogueira!
É uma escola alemã no Brasil. Então...
Ai, que europeia, na TV Educação europeia.
E aí também me chamar de burguesa safada.
Privilegiada.
Eu não chamei nenhuma
privilegiada.
Vez. Alguém prova aí que eu chamei.
Deve
não.
Ter chamado sim, burguesa.
Depois eu mesma provo.
Eu só ri quando você falou.
Porque você achou engraçado, você endossou o comportamento. Você endossou o comportamento.
E aí foi o seguinte, lá tinha classe A, não, a classe A, o colégio é classe A. Lá tinha currículo A, B e C. O currículo A era a galera... pagante, ricaça do Brasil, mas que estudava só em português. O currículo B era a galera ricaça, que estudava em português e alemão, todas as matérias. E o currículo C era a escola da comunidade. Então, o currículo C eram só bolsistas do Paraisópolis e entorno, que englobava também Taboão e tal.
Tinha uma hierarquia, era, tipo, diferente o estudo do...
Era diferente.
Que absurdo.
Era diferente.
Que horror.
Então, a gente só tinha contato com a gente mesmo. A gente não tinha contato com A nem B. E, a gente tinha o mesmo material do A e alguns professores em comum. Porém, eles ganhavam muito diferente de acordo com o que eles davam.
Nossa,
então, os professores escolhiam ficar na escola da comunidade porque eles gostavam da gente. E eles ganhavam relativamente bem. Na verdade, eles ganham muito bem. No A e no B, eles ganham muito, muito bem. Tanto é que, enfim, tem professores que trabalharam lá e depois criaram suas próprias escolas. Porque, seja lá... os professores ganham bem pra caramba. E aí era isso dividido, a gente não tinha contato, era meio que um apartheid mesmo. Então, por exemplo, se eu fosse pegando um rapaz do currículo A, ele era, nem era chamado à diretoria. Eu, se meu pai trabalhasse na escola, meu pai era ameaçado de demissão.
Caraca.
Era nesse nível, e eu era ameaçada de expulsão completamente, assim. E lá era, tipo, repetir um ano, já abre vaga pra outra pessoa. Sim. Você só tem direito
bolsa, a repetir. Né? Claro.
É. É que eu não acho tão errado, assim. Eu porque, afinal, tem que dar espaço pra quem quer, né? E aí foi isso. Eu tive... Foi aí que eu entrei numa escola de verdade, cara.
Uhum. Entrei nunca tive essa experiência.
Eu entrei numa escola de verdade, que tinha lanche.
Nunca tive essa experiência.
Tipo, um lanche balanceado por uma nutricionista.
Nunca tive essa experiência.
Que tinha... Não, e tipo, eu estudava num colégio que era macarrão, 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 macarrão. E aí chegava no outro colégio que era, tipo, brigadeiro às sextas.
Saudades do arroz com salsicha. No fundamental.
Porque o leitinho com aqueles sucrilhos que tá atacando os outros.
Nesquik. Não,
com certeza
era Nesquik. É bom, gostava. Cara, eu estudei escola pública no vida inteira, Fundamental 1, que é até a quarta série. Eu sempre fui muito nerd, eu sempre fui muito focada. Mas eu nunca gostei de estudar.
Também não?
Nunca gostei de estudar. Mas eu gostava de aprender. Eu achava genial aprender as coisas. E eu sempre fui muito imediatista, então eu adorava ver minhas notas. Era um negócio meio competição, mas pra mim mesma. Tipo, eu adorava tirar 9 ou 10. Então eu gostava disso, eu era idiota. E assim foi até o...
Era?
Mas eu não sou mais tão competitiva assim. Para, eu tô trabalhando isso.
Vamos dar suporte.
Aí no Fundamental 2, que é da quinta...
Vamos jogar Mario Kart pra ela aprender.
Que é da quinta série à oitava série, né? Porque era assim que contava. Eu era esportista. Meu padrasto, ele tinha um time de futebol de areia no Juquiazinho. E aí ele me ensinava a jogar e eu aprendi, cara. E eu jogava com meu padrasto e com meu primo, que é 5 anos mais velho que eu e 20 vezes maior do que eu. Então assim, eram dois caras adultos jogando comigo, que era uma criança, menina, de piquititinha, assim. E eu já aprendi jogando com eles. Então eu chegava na escola, cara, derrubava todo mundo pra mim. Aprendi no modo hard, cara. Chegava no médio e eu tava de boa. E aí eu acabei virando meio que esportista. E eu jogava tudo. Futsal, principalmente, vôlei e tal. Até na escola eu quase fui pro campeonato. E aí tiraram o campeonato feminino na época do Fundamental 1. Foi muito triste. Fiquei bem triste.
Ai.
E aí, sempre com essa neura de tirar muita, muita, muita nota, que foi até o segundo colegial. Aí, no terceiro, eu comecei a dar aula de inglês pra pagar o curso de inglês. E ali eu desencanei um pouco da escola, porque eu via que não dava resultado. Eu estudei num lugar que é um cubo, parece uma prisão de verdade, assim. É um cubo que tem chapas na janela, porque a gente não podia olhar pra fora da escola.
Sim.
Não tinha luz do sol na escola. O nosso diretor... É engraçado, porque ele é gay, eu acho que ele deve estar vivo ainda, o Hit. Ele é gay, ele tinha um estilo super espalhafatoso, ele é do candomblé e tal. Uhum. Só que ele era uma pessoa terrível com os alunos. E ele mesmo inventou que a escola tinha um regimento, e aí os pais assinavam um regimento escolar.
Nossa.
Que você era obrigado a entrar de uniforme. Uma vez eu não tinha uniforme, porque eu só tinha um, é caro pra caramba, o uniforme.
Era caro.
Uhum. E aí o uniforme molhou e eu não tinha outro. E minha mãe ligou, explicou, eu não pude entrar na escola.
Sim, isso acontece.
Uma vez, uma colega minha, ela molhou o uniforme no caminho, passou um carro, molhou e tal, e ela não pôde entrar, só que ela era, tipo, pra lá, do Imbu.
Nossa.
E ela tinha 12 anos e o pai estava trabalhando.
Uhum.
E deixaram uma menina de 12 anos no interior de Itapsirica da Serra pra fora da escola. Porque o diretor simplesmente resolveu que tinha um regimento. Era absurdo, assim, e esse regimento só punia aluno, deixava a gente muito neurado.
Sim.
E não acrescentava em nada, assim. Então, no colegial, eu larguei mão. Eu respeitava, sempre respeitei muito os professores, mas, assim, quanto à escola, larguei mão total, assim. Mas, ainda assim, eu tirava notas muito boas.
Então, o importante é.
Eu tirava boas notas, eu tirava boas notas.
Agora, saindo do acadêmico, galera.
Hobbies.
Ah, não tem.
E eu dei um berro agora.
Vocês conseguem sair? Tipo, meus hobbies são meus trabalhos. Assim,
não, eu consigo, total.
Mas você consegue desvincular? Tipo, porque eu falo, tudo Sim. que eu faço é meio que arte. E é meu trabalho fazer arte.
Eu consigo, porque eu não sei, porque eu não consigo. Eu, tipo, é das coisas que eu sei, eu acabei pegando fotografia e foquei em fotografia pra ganhar dinheiro.
É que eu foquei. Eu não foquei, aliás, eu faço coisa demais.
É, então, eu foquei em fotografia, eu só ganho dinheiro com fotografia e vídeo hoje.
Sim.
Mas eu. E aquilo, eu não sei de verdade se eu sei fazer as coisas, porque eu não sou profissional daquilo. Então acaba que eu não mostro muito o que eu faço.
Uhum.
Fora. Tipo, eu fiz um desenho numa mesa de edição outro dia e eu super. Com medo de mostrar.
Ah, eu adorei seu desenho.
Obrigada. Eu super com medo, porque. Eu super com medo de.
É a primeira
mostrar.
Vez, apoia amiga.
É, não, me dê suporte.
Você tem que cobrar. É a cobrança que dá resultado.
Regimento,
você tá pedindo suporte e não suporta a menina.
Exatamente, ó, onde eu tô agora. Obrigada, Hit. Mentira, eu odeio Hit.
Ah. Eu te apoio, Camila.
Obrigada, Jezebel. E eu sei tocar violão um pouquinho, minimamente. Eu sei tocar, eu sei cantar, mas eu não sou aquela coisa, assim.
Eu também.
E atuar, eu sei isso tá aqui do Paraná.
Você chegou a fazer teatro?
Eu cheguei a fazer teatro um tempinho, eu fiz 3 anos de teatro.
Apresentou a peça?
Eu apresentei sarau, só.
Eu representei 2 peças, uma ficou em cartaz por 2 anos.
Sério?
Sério. Eu fiz mapa cultural. Eu fiz Shakespeare.
É, não é uma competição pra você falar.
Mas é, eu ganhei. Mas é, eu...
Mas ela não tá. Ela não é mais competitiva.
Não é mais
gente.
Competitiva, não.
Eu não falei que eu não sou mais.
Ei.
Eu falei que eu tô melhorando. Mas era o real, eu fiz 2 anos de teatro pela prefeitura.
Se ela disse que isso é melhorando, pensa como era antes.
Para
gente.
Para de me interromper. Eu fiz 2 anos de teatro pela prefeitura. E aí eu fiz a primeira peça, que é tipo a peça de gente que tá começando. Uhum. E logo nos primeiros ensaios o diretor me chamou pra outra. E eu representei Shakespeare por 2 anos, cara.
Sério?
De verdade. Caraca. De verdade, eu sou atriz.
Não, eu foi comunitário mesmo.
Mas
é da hora, porque comunitário, tipo, nesse sarau, era um casal de atores que entrou no Paraisópolis e falou, vou ensinar teatro pra essa galerinha aí.
Da hora.
E saía muita coisa boa. E saíram atores muito bons de lá.
Imagino.
Muito bons, muito bons. Tipo, tenho amigos que eles estão sempre trabalhando. Enfim, depois foram pro audiovisual e tal. E hobby, Jezebel, o que você faz?
Cara, meus interesses são muito variados, como eu sempre digo. No momento, o que eu gosto mesmo, o que eu tô tomando como hobby é costura. Corte e costura. Claro que eu posso usar isso profissionalmente, mas meu foco não é esse. Meu foco é realmente aprender por hobby e pra mim também, porque fazer roupa é da hora, cara.
Ah, imagina.
Cara, você fazer um molde bonitinho, quando você termina de costurar a sua peça e você coloca, você fala, cara, foi eu que fiz. Isso é muito da hora.
E, gente, ela faz umas roupas muito bonitas.
Ela mesmo. Realmente tem talento. Tem talento pra isso, Jesus.
Fora isso... Acho que eu tô meio que sem hobbies no momento, porque eu tô com pouco tempo.
Ah, você estuda sonoplastia.
É, eu estudo sonoplastia, mas aí não entra como hobby pra mim. Porque eu tô realmente focando nisso pra trabalhar com isso, que é por isso que eu edito esse podcast.
Entendeu, gente? A gente
Essa é a minha função oficial.
É.
No rolê.
Bom, eu toco violão desde 17, aprendi a tocar ukulele ano passado em 2 horas. É porque é estúpido, era pra falar que o instrumento é estúpido, não que eu sei tocar.
É um cavaquinho hipster.
É, não
é. É sim.
Ele é lindo.
É sim, um cavaquinho hipster.
É muito legal, gente.
É um cavaquinho que não dá pra fazer pagode.
Não, o cavaquinho tem 6 cordas, o uco tem 4. E é um instrumento havaiano, e ele é feito em cocos de havaiano lá no Havaí.
O seu parece um cavaquinho.
Compra o melhor pra mim, então, hoje. Fica criticando.
Eu quero ver um.
Paguei R$100.
Quero um feito de coco.
Mano, eu vi um de melancia, só que tava muito caro. Nossa. E é do eBay. E eu não acredito no eBay. Porque ele escraviza
não
pessoas.
Não confio no eBay.
Pode crer.
Na real, eu não compro coisa de trabalho
porque
escravo.
Porque eles o quê?
Porque escraviza pessoas. Tudo da China? O que eles fazem na China? Escraviza pessoas. Trabalho deles na China.
Ou então Bangladesh.
Porque como é que o negócio vai ser barato, assim?
É.
Paguei R$100 esse ukulele, tipo... cavalinho, sabe? Bem bobinho. Paguei R$100. O do eBay tava, tipo, $20, tá ligado?
Nossa.
Tá, alguma coisa tá errada, né? Enfim.
Ele é miniatura.
Eu canto um pouquinho também, mas aprendi por mim. É só pra acompanhar, porque eu gosto de tocar. E aí as pessoas ficam, canta junto. E você canta junto.
Mas você recebeu hate.
Recebi. Mas eu recebo muito amor, cara, quando eu posto no Instagram.
Faz sentido.
De verdade, as pessoas gostam muito. Eu acho engraçadinho. Enfim. O que mais? Eu tenho estudado design de moda ultimamente, mas eu não consigo separar, cara. Porque, pra mim o ukulele e violão é música e eu tô apurando cada vez mais a minha ideia pra trilha sonora, pra edição, eu não consigo separar.
Ai, que profícia.
É uma droga. E, tipo, eu tô estudando design de moda pra... Eu sou designer, trabalho como designer. Pra entender proporção, pra entender formas, pra trabalhar com formas orgânicas, não só porque sim. Eu acho que a única coisa que eu tenho feito, mas depois de anos e anos... que realmente não acrescenta profissionalmente, é o parkour. Que é um hobby que não tem nada a ver com a minha profissão. É a primeira coisa na minha vida que eu faço que não tem nada a ver com a minha profissão. que é treinar parkour. É isso.
Não, mas o seu com a música meio que entra com o meu com a costura. Porque, assim, quando eu tô costurando, eu não tô pensando nisso. Mas se eu tô assistindo um filme, uma série, alguma coisa assim, eu... Nossa, porque essa modelagem tá maravilhosa.
É, acaba caindo em figurino. Não, eu não consigo.
Gente, esses dias eu tava no metrô, eu vi um cara com um blazer.
Desculpa, celular.
Eu vi um cara com um blazer, mas ele tava tão bem feito, assim, tava certinho pras medidas dele. Eu parei pra admirar, porque o blazer tava... O corte tava perfeito.
Belíssimo blazer.
É. Um belíssimo blazer.
Bravo.
Bravo.
Bravo. Bravo. E eu sempre penso, ah, porque eu sou muito mão de vaca, né? Além de eu ser pobre, quando eu tenho dinheiro, eu não quero gastar ele. Então, eu fico pensando, como é que eu posso ganhar dinheiro com isso? Qualquer coisa que eu compro, como é que eu posso ganhar dinheiro com isso? Então, tipo, isso é lógico que as referências sempre ficam em torno da gente.
Uhum.
Mas eu chamo de hobby porque não é profissional. Fotografia profissional.
Mas você desliga a chavinha, total. Você fala, não estou mais, não tenho nada de comunicação momento.
Aí eu me cobro demais, aí eu fico querendo fazer perfeito, aí eu acabo não fazendo.
Nossa, eu queria ser igual você. Eu queria conseguir desligar assim. Porque pra mim, tudo tem a ver com o que eu faço na vida profissionalmente. Não consigo.
Ah, eu fico, é uma cobrança muito grande, cara. É uma cobrança muito grande, ainda não. Mas eu tenho uma dificuldade, tipo, quantas vezes vocês me viram cantar em algum lugar?
Eu lembro de quando você cantou.
Não!
Você cantou ela cantou Legião Urbana numa aula na faculdade.
Ai, que vergonha!
E a galera com umas
primeiro marcas, semestre, né?
Colando os bagulhos na lousa, tá ligado? Nossa, que vergonha!
A gente usou ela disso até hoje.
Putz, né, cara, eu tenho tristeza.
O melhor é que a gente menciona isso, ela já chora.
Nossa, e sabe o que é bom nesse trabalho? Eu fiz o negócio do monstro, que todo mundo ficou de mano.
Ninguém entendeu.
Eu entendi, tá, gente?
Não, ninguém entendeu. A Aira fez um trabalho nesse semestre aí, que até no final do TCC, até hoje, os meus amigos usam referência como... É muito Yara isso. Que é tipo, não estamos pegando a referência, não estamos entendendo. É muito Yara isso.
Se eu não me engano, depois das férias, eu te parei e eu falei assim... Ah, aquele trabalho era referência a isso, né? E aí ela... Obrigada, você pegou.
Obrigada.
E eu não vou falar o que é.
Não, porque eu gosto de manter o suspeito. É uma coisa muito estúpida.
Nasce uma amizade. Não, até hoje eu não entendi. Eu não entendi.
Não vai entender.
Nunca.
Não entendi mesmo, não entendi. Olha que eu sou bem maluca das ideias, mas... Não.
Bom, eu vou fazer uma pergunta bem profunda agora.
Paz.
O que define a sua personalidade?
Pelo amor de Deus.
Wow. Sim,
verde...
Melhor.
Amarelo é desespero.
Que personagem da cultura pop define a sua personalidade? Pode ser mais de um, mistura aí.
Eita, caralho.
É mais fácil a gente se definir, né?
Não, é muito mais legal ser um personagem. Porque mas aí as pessoas vão ter uma referência direta. Falar,
eu vou ter convulsão aqui. Eu não sei.
Deixa eu ligar a câmera.
Eu não sei.
Vai lá.
Eu sou uma mistura de... A gente tava falando que eu tenho
Thiago Ventura.
Com o Nando Viana, né? Se for pensar
não, em mas não, a gente tá pensando só em humorista.
É,
não. Vamos
então,
pensar
a gente tava falando
na cultura
de humorista.
Pop.
Eita, porra.
Que é isso, Isabel?
Eu não sei, eu sou uma mistura...
A gente pode se definir, então.
Pode ser.
Beleza.
Pode ser,
melhor. Quem começa? Eu fiz a pergunta, então eu não posso começar, senão vai ficar só a minha voz. Oi, eu sou a Yara. Porque as pessoas confundem as nossas vozes.
É, confunde, porque eu imito sem
gente,
querer.
Gente, será que eles vão reconhecer quem sou eu?
Essa é a Jezebel.
Fala eu sou você. A Jezebel, gente.
Jezebel.
Prazer.
É porque ela fala, eu sou a Jezebel, gente.
Vai lá, começa.
Você pode ser qualquer personagem que tenha cabelo roxo e que seja mais rebeldinha no cinema.
Eu sou um estereótipo.
Isso. Não,
mas é o meu cabelo que me define, então. Obrigada.
Não, não é seu cabelo, não. Mas eu acho que é a menina malvada. Poxa, inteligente e malvada, que não é tão malvada assim, entendeu?
Você por exemplo, é o Josh de Please Like Me. Depois
cara,
dessa,
todo mundo fala isso. E é muito parecido. Eu sou muito parecida com o Josh, que era meio assustador.
Você já assistiu Please Like Me?
Você falou pra assistir, mas eu não achei legal.
Cara,
eu parei de assistir.
O Josh é bizarro.
Eu fiquei tipo, você tá decepcionada, né?
Ah, mas é uma série super deprimente.
É, muito depressiva.
Fala sobre depressão, inclusive. Mas, mano, eu sou muito Josh.
Sou mais comédia. Muito engraçado.
Muito engraçado.
Maneiro. Deixa eu ver. Eu acho que... É uma mistura das personagens sarcásticas, tipo Jessica Jones com... É tipo essas bad girls, sabe?
A Jessica Jones e sabe, o Josh.
A personagem principal do Orphan Black, por exemplo. Sabe?
A Orphan Black.
Eu lembro o nome de todas as irmãs, exceto da principal.
É a Sarah.
Mas Sarah não é o nome da que morreu?
Não sei.
Eu não sei. Eu amo a atriz. Beijo pra você,
a atriz. Dela.
É. Que hoje tá super tomboy.
É.
Enfim. Eu acho que esse personagem, né, também tem um quê de Mortícia, essas coisas de...
Bandinha. Cara, eu acho muito engraçado como vocês me definem. É. Eu sempre acho muito engraçado.
Mas é tipo... É só meio que quando a gente conhece não é tanto, assim, não mas é. Tem uma coisa mais pesada, assim.
Caramba.
É.
Eu tenho uma... Ah, Maitê! Vou citar você, Maitê. A Maitê, ela... A primeira vez que eu entrei na sala, ela achava que eu tava bem louca, assim, porque eu vou com roupa de... Gente, eu uso roupa de balada na vida. E eu fui pra faculdade com roupa de balada, assim, minhas roupas, assim, como se eram minhas roupas normais de dia a dia. E aí ela achou que eu tinha ido virada da balada pra faculdade.
Chique.
E aí ela chegou à conclusão que eu era uma rockstar.
Gente!
E até hoje ela fala isso, eu acho muito engraçado.
Caraca!
Eu sou muito mais legal do que na visão de vocês, eu gosto. Eu queria viver no mundo de vocês.
Mas a Yara também, ela odeia que eu falo isso, mas ela é muito parecida com o personagem de Friends.
O Chandler. Todo mundo fala isso.
Porque ela faz piada em hora errada.
Ah, a gente pode fazer um episódio só disso. Fala as minhas piadas.
Ela fica nervosa, ela começa a fazer piada com tudo.
Mas são engraçadas.
Eu sempre rio, eu nunca sei se é de nervoso ou de verdade.
Às vezes dá vontade de chorar, mas a gente tá dando risada. Entendeu?
Melhor é quando eu sei que a Yara não gosta da pessoa e aí ela solta uma frase que, tipo, pra pessoa que tá ouvindo, tá normal, tá tudo ok. Mas eu sei que aquilo lá vem com uma... muito passivo-agressivo, sabe? E aí eu fico me controlando pra não rir na frente da pessoa.
Me descrever, já acabou já a minha parte.
Tipo, ela chega pra um cara e fala assim... Não, claro, fala. Você, como hétero, cis, branco, privilegiado, homem... Pode falar sim, a gente quer te ouvir.
E isso ainda tá muito irônico pro tom que ela fala, porque ela fala muito neutra.
É.
Maneiro.
É legal.
Outro cara de pessoa.
Legal. Ai, ai.
Tá, como é que a gente pode definir a Jezebel?
Agora, a Jezebel...
Ai.
É o ursinho Puff, com certeza. Puff.
Cara, é porque você não convive com ela tanto quanto eu convivo.
Mas às vezes ela não os berra, dá medo.
Nem às vezes não. A Jezebel é a criatura mais passiva-agressiva que eu conheço. É difícil de lidar com ela. É fácil lidar com a Jezebel. Parece, ai, que ela é fofinha. Ai, nossa, ursinho Puff. Não é, cara. A Jezebel tem os momentos dela ali. Meu Deus do céu, a Jezebel, às vezes. Mas enfim, quem é fofinho com os picos?
Com os picos,
assim.
Obrigada pela descrição, tá?
Poliana.
Gente!
Ah, Maria Joaquina.
Olha o nível.
Cara, deve ter. Eu já achei definido com alguns personagens. Você tem o Lance meio Watson, mas da série da BBC. Que ele super, tipo, eu sei que o Sherlock ele tem os seus vícios, ele tem um problema de personalidade, mas ele é insuportável. É tipo isso. Sabe, é um meio Watson ali.
E ela parece uma tartaruga.
Ninja.
Ninja pode ser.
Se a Jezebel fosse uma tartaruga ninja, ela seria o Leonardo.
Por quê?
É engraçado que o Leonardo é o líder, mas você não seria o líder.
Eu não sou
líder. É só pela personalidade dele, que é aquela coisa meio quieta, meio engraçadinha, assim. A Camila seria o Michelangelo.
Gente, eu não assisto isso.
Eu sou Donatello.
Eu
sou Donatello.
Você, obviamente, é o Donatello.
Nossa, cara, eu adoraria, inclusive. Se eu fosse uma tartaruga ninja, eu ia querer ser o Donatello.
Então tá bom. Legal.
Se você fosse uma tartaruga ninja, legal.
Mas é que eu não assisto tartaruga. Nunca assisti tartaruga ninja.
A gente pode acabar com...
Silêncio constrangedor.
Vamos acabar com o podcast, então.
A gente tem que definir a Camila, gente.
Ela não tem vivência pra fazer esse podcast. Ela nunca assistiu tartaruga ninja.
Tem que acabar agora esse podcast. Gente, foi bom conhecer vocês. O rádio ressuscitou.
A gente percebeu que um dos membros da equipe não tinha vivência.
Bacana.
Então, ela não tem direito.
Legal.
Se você fosse um membro do Scooby-Doo, você seria o Salsicha.
Que?
Se você
fosse... real.
Não é?
Se você fosse um membro de Friends, você seria a Phoebe.
Se
você
quem
fosse
seria
o membro.
A Mônica, eu me acho muito parecido com a Mônica.
Gente, uma informação relevante é: eu nunca assisti Friends. Quem eu seria em Friends?
Você seria?
A Rachel.
Seria a Rachel. Nossa! É, você seria a Rachel.
Eu porque acho que isso Rachel é ruim.
É a fofinha passiva-agressiva briguesa safada.
Isso. Yeah. Loira.
É,
tá igual.
Seria a Rachel. Se você fosse o personagem de How I Met Your Mother, caramba, eu pensei Ted na hora, mas não.
Não.
É meio Ted, meio Barney.
É mancada.
Você tá ali no meio. Meio Ted, meio Barney.
É mancada.
Você seria a Lily.
Eu sempre sou a Lily.
Você seria o Marshall.
E você é o Robin.
Eu seria o Marshall.
Você seria o Marshall. Não, eu sou a Robin. Eu sou a Robin.
Você é o Robin sempre. E eu sou a Lily sempre.
Inclusive, ela é do Canadá e eu sou de Itapsirica. A gente tem muito em comum, eu.
Com certeza tem.
É a única, mas ela é a única de fora do grupo, que todo mundo fica jogando na cara. Tipo, ah, cala a boca, você é do Canadá.
É verdade.
Tipo,
verdade.
Eu sofro com isso.
Eu tô esperando sua época diva pop de Itapsirica da Serra.
Se eu fosse uma diva pop, eu seria a Lady Gaga. Se você fosse a diva pop, a Lady Gaga é diva pop, é a mesma coisa. Se você fosse uma diva pop, você seria a Rihanna. Só que menos
sim.
Legal. É um pouco menos, porque a Rihanna é outro.
Não,
nível.
Ela é mais legal.
A gente
ela
não
é
definiu a Camila ainda.
Se você fosse uma diva pop, você seria...
Fala mesmo, Jezebel.
Qual que é o nome daquela... Aquela nova lá que... A Dua Lipa.
Mas você tá falando da Jezebel, é porque eles não sabem, né?
Se a Jezebel fosse uma diva pop, ela seria a Dua Lipa.
Por quê?
Por que a Dua Lipa?
Porque assim. E a Camila seria a Rihanna. E eu seria a Lady Gaga, porque eu que escolhi.
Eu seria um pouco de Lady Gaga também.
Não seria, não.
Não.
Não seria nada Lady Gaga, nada a ver com a Lady Gaga. Você
na verdade, nem a Yara é a Lady Gaga.
É a Lady Gaga. Eu sou a Lady Gaga.
Não, você não é ninguém.
Ei,
poker face, que pesado. Isso é bem...
Pronto, agora você
é. Isso é niilista.
Agora você cantou, agora com certeza.
Igualzinha, não foi? Eu até me confundi aqui.
Eu
mesmo me confundi.
A galera vai mandar mensagem falando que não sabe quem.
Caramba, que igual a Lady Gaga, eles vão falar.
É, menina...
Bom, vamos voltar ao foco. Vamos definir a Camila?
Que personagem? Eu acabei de definir vários.
Não, né? Faltou o principal. Ela é aquele galo do Tá Dando Onda.
Gente, ela é o João Frango. Se vocês já assistiram o Tá Dando Onda, é uma animação maravilhosa da DreamWorks, se eu não me engano. Tem um personagem que é o João Frango. Que é um galo, que ele usa maconha.
Eu não uso maconha.
Só que a Camila não usa maconha. O que me preocupa? Entendeu? Porque ela é assim, e é meio preocupante você pensar, nossa, a Camila não usa maconha, você fala, putz, né? Ai, ai, ai.
Pô, nada a ver.
Legal. Mas ela é o João Frango e ela fala igual o João Frango.
Eu falo.
Qual que era aquela? Eu falo.
Cara, igualzinho.
Eu lembro.
Assiste Tá Dando Onda pra mandar mensagem pra Camila. Camila, você é igual o João Frango.
Uma vez a gente falou que tinha que fazer um trabalho N, sei lá, tem o trabalho de rádio pra fazer. Ela falou, pô, é mesmo, né?
Eu falei, tem que ver isso aí. Pô, a pessoa vai falar comigo 7:30 da manhã pra falar de trabalho.
Tem que ver isso aí.
Vê isso aí depois da 1 da tarde,
e
não?
Foi assim que ela resolveu todo o problema do trabalho. Então sim, você é o João Frango. Aí eu ganhei.
Qual é o seu maior ídolo, assim, atualmente?
Atualmente é uma boa pergunta, atualmente. Que eu posso dizer que da minha adolescência foi o Tim Burton, com toda certeza. Ele foi, tipo, minha figura paterna, tá ligado? O Tim Burton, eu não tinha um pai, então o Tim Burton era o mais próximo que eu conseguia, assim.
Ok.
Então, mas hoje, caramba, eu não tenho, engraçado, eu não tenho nenhum. Eu tatuei Twin One Pilots aqui, mas é só porque eu acho o design bonito e não tanto. Gosto muito da banda, mas, tipo, tá.
Ok.
Eu não tenho, eu acho que eu já fui mais inspirada com isso, assim. Eu gosto muito da Lady Gaga, mesmo. Eu acho ela uma pessoa maravilhosa.
Nossa,
eu
também.
É uma pessoa incrível, talentosa. É uma mulher incrível, que eu acho incrível. Tem mulheres maravilhosas que funcionam no meio da indústria, que é uma indústria infernal, que
sim,
passou por tudo que ela passou. E ela... É meio triste ela ter que se impor tanto, mas ainda assim ela consegue se impor no meio e acabar com o protetor babaca, enfim. Eu acho ela maravilhosa. Mas eu não tenho... nenhum grande ídolo atualmente, não. Eu acho que eu passei dessa época, talvez. Amo, Samuel Rosa.
Nossa, eu tenho, mas falei.
Green Day, eu amo Green Day, eu amo Billy Joe também. Mas mais uma vez, eu amo Billy Joe.
Você ama, Billy. Mas você não idolatra.
Não.
É isso.
Mas já mais uma vez, passou essa época, assim. Eu acho que passou a época de eu idolatrar alguém. Eu acho da hora, faz parte da minha vida. Assim, se configura como parte da minha vida, como, sei lá, como meus amigos fazem parte, saca? Essa parte,
sim,
cultural faz parte da minha vida.
Aham.
Uhum. É isso. Mas eu não surto, não idolatro, não.
Eu acho que eu tô na mesma da Yara, tipo... Eu posso admirar muitas pessoas, o trabalho de muitas pessoas, mas, tipo, eu não sei, eu acho que eu nunca cheguei a, tipo, idolatrar alguém, assim. Nunca consegui chegar nesse nível.
Nunca teve um diretor pra chamar de pai?
Ah, Robert Rodrigues, né? Me adota.
Ah, mas... É, o Rodrigues também, amor. O Del Toro.
Ai, Del Toro.
Mas são, mais uma vez, são grandes referências, mas não são ídolos.
Cara, eu nunca fui de bater muita palma, assim, de ficar seguindo tudo e tal. Mas admirei e é um respeito um pouco maior. Não necessariamente me idolatria, sim, idolatria. Isso mesmo que eu estava
tem
querendo
que
dizer. Tem que ver isso aí. Agora, eu gosto muito do crioulo.
Ah,
gosto
sim.
Muito do crioulo. Eu gosto muito... Atualmente, eu acho que eu tenho um ídolo, que é Pabllo Vittar.
Cara,
eu
sabe...
gosto muito de Pabllo Vittar.
Atualmente, você falou de artistas brasileiros, cara, Juliano Henrique.
Pra mim. A gente é amigo dele de Facebook, mas a gente tem...
Eu não vou nem contar a minha história de como eu conheci o Juliano Henrique.
Ela conheceu ele e eles ficaram constrangidos juntos. Foi maravilhoso, eu imagino.
Foi uma drag queen que nos apresentou.
Olha, que...
Aos berros.
É...
Beijo,
eu rio toda
beijo
vez.
Nina. Nina, maravilhosa. Muito obrigada por esse momento horrível.
E Racionais também é uma coisa. Aquela música que eu posso estar em qualquer lugar que eu vou me sentir em casa.
Sim.
Em qualquer lugar.
Nossa,
e eu tenho ódio de quando eu vejo gente errada cantando.
Errada.
Digo...
Marina Rui Barbosa no carro cantando Sabotagem.
É, pá, no seu cu, sabe? Eu fico muito puta. E, cara. Eu acho que são essas pessoas. Assim, a Lady Gaga eu gosto muito. Meu barriga tá fazendo.
Ela tá com fome, a gente não comeu
ela
ainda.
Ela tá tentando conversar com vocês. Fala, barriga, fala pra eles. E. Mas assim, é isso, a Lady Gaga eu gosto pra caramba, cara.
Acho que não mais que eu, mas ela gosta bastante.
Eu não gosto.
Eu vou tatuar.
Não sei totalmente.
Eu já decidi a tatuagem que eu vou fazer Lady Gaga. Sabe o clipe Poker Face?
Assim.
Não é Poker Face, perdão. É o Paparazzi.
Ah.
Que ela usa aquela roupinha amarela, que é o melhor
sim.
Clipe da história. Da
é o melhor figurino dela, inclusive.
Que ela tá com uma roupinha amarela, a boquinha de coração e o
total.
Óculos. Eu vou fazer a boquinha e o óculos.
Ai, vai ficar da hora.
Espero que sim.
Se botar uma cor, hein? Enfim.
Não, eu quero todo preto, porque
preto.
Vai ser minha linguagem de tatuagem. São rascunhos e todos pretos.
Chique.
Eu tenho 3 tatuagens, eu sou rebelde.
Isso é rebelde.
Não, não
só conheço. Deus pode te julgar. Hashtag.
E é só isso que eu sei de rebelde inteiro.
Tem tatuado no quadril. Quadril. Enfim, alguma coisa mais que vocês querem saber da gente? Será? Deixa eu pensar.
O que você sempre quis saber de mim, Camila?
O que eu sempre quis saber de você?
Nada, porque ela nunca se importou.
Não, o que eu queria saber eu já soube. Tá tudo bem.
Vixe,
então tá bom.
É verdade.
Então tá bom.
Não, uma vez eu perguntei pra Yara se ela ficava com meninas também. De curios.
Ah, é.
E aí eu obtive resposta. Não vou revelar, mas eu obtive respostas.
Eu vou deixar no ar que eu gostei.
Então,
eu gostei do mistério.
Deixa no ar. A Jezebel, eu não perguntei pra ela não, mas um dia eu pergunto. Jezebel, você... Vou deixar no ar também. A não ser que você queira responder. Sem pressão nenhuma, não tem pressão.
Ela super tá me pressionando, eu não vou responder.
Eu não tô
isso
pressionando.
É pressão
não.
Estética que
tô
você tá fazendo
não.
Com ela.
Na verdade, o público quer saber.
O público quer saber. Público você é solteira? E o coração?
E os namoradinhos?
Namoradinha.
Namoradinhas, talvez, ou você...
A Camila, ela virou uma tia inconveniente do nada, ela virou a tia do pavê.
É... Mas sem pressão nenhuma.
Não, mas isso é desde sempre, cara.
É bem
a primeira lembrança que eu tenho da Camila...
Ah, isso é uma boa.
É.
Primeiras lembranças.
Então, a primeira lembrança que eu tenho da Camila é a gente tava na faculdade, acho que primeiro semestre.
É, o do pão.
É, exatamente. A gente tava parado em uma roda conversando. E aí, do nada, eu nunca tinha falado com ela, de verdade. Do nada, ela para, olha pro meu pé e fala... Nossa, seu pé parece um pãozinho, dá vontade de morder.
Que coisa bizarra e assustadora.
E aí, somos amigas até hoje. 6 anos, socorro,
legal.
Me salve.
Ela falou maneiro. Maneiro.
Ela ficou tipo...
Maneiro isso aí. Minha primeira memória da Camila. A primeira vez... Cara, eu só lembro da Camila enchendo o saco, mano, porque ela era uma ativista muito chata. Nossa, como me dava desespero. Eu olhava pra Camila e então, nossa, falava. Ela era muito chata, cara, porque como ela disse, agora eu entendo que ela fala que ela chegou com os dois pés na porta.
É.
Só que assim, eu tava na porta também. E aí meio que foi meio agressivo, assim. E eu acho que é isso. Eu só lembro de você sendo muito chata, sempre.
Mas sabe o que é engraçado?
A minha primeira memória sua é no Facebook. Um textão seu no Facebook sendo chata pra caramba, assim.
O que será que eu tava falando?
Não sei, era chato. Nem lembro. De tão chato que era, eu não lembro. Era chato.
Nossa, eu lembro de você comentando desse texto.
Que ela tinha sido chata. Chata. É. Nossa, que chata.
Que texto que é esse?
Eu não lembro.
É, tanto chato. Textão já.
Chato. Não, aquele era mais chato que todos os outros.
Gente, nossa, como que isso? Tava falando o quê? De marrom?
Não sei, era um negócio chato. O que é isso?
Pensa
alguma coisa chata. Então, eu tenho um problema... Eu tô controlando, mas eu tenho um problema de autocontrole pra falar as coisas, assim. Eu não tenho um filtro muito bom.
Não, que isso? Não faça isso com você, que isso? É verdade.
Então, eu realmente não sei como eu tenho amigos. Mas, enfim, funciona. O pessoal acha engraçado. As pessoas simplesmente acham que eu tô zoando, né? E eu nem tô.
Aí
todo mundo ria, eu falo, engraçado, maneiro.
Maneiro.
Legal.
Minha primeira lembrança da Yara foi um trabalho que ela fez e eu não entendi nada. Eu não entendi.
Qual deles?
Absolutamente. O do monstro, que a gente tinha que fazer um trabalho sobre o monstro que habita em nós. E ela fez um negócio tão surreal que até agora não. Toda vez eu lembro, eu tento entender. Tipo,
e era com a música do Thiago Petit.
É, sim.
Eu fico, tipo, será que com a cabeça de hoje eu entenderia? Aí eu lembro o trabalho e não entendo nada ainda. Aí essa foi a minha primeira lembrança. E foi uma época que na faculdade, realmente, eu era muito reativa, eu era muito pé na porta. Tô no pé na porta.
Chato.
É. E aí eu não deixava a galera fazer merda nos trabalhos, né? E porque a galera, enfim, queria fazer merda mesmo, achava que podia fazer merda e eu não deixava fazer. E aí, depois de anos e anos, as pessoas concordam. Hoje as pessoas concordam comigo. Ah, na medida do possível, eu acho.
Não, mas eu falo zoando porque você era chata. Você era chata. Mas era necessário.
Era necessário.
Era total necessário.
Porque, tipo,
assim,
eu fui expulsa.
Ainda mais naquela turma. Assim.
Eu fui expulsa do grupo que eu fazia parte porque eu era muito. Porque eu era muito feminista, disseram eles. E aí hoje todas as meninas me expulsaram.
Moda.
Todas as meninas me expulsaram, vocês dizem feministas.
Hoje a Camila é machista.
Não sou machista não, Deus me livre. Deus me livre. E aí é isso, uma das primeiras lembranças que eu tenho da Yara foi eu pedindo pra entrar no grupo dela, porque eu já tinha sido expulsa. As primeiras lembranças da Jezebel realmente foi do pão.
Você realmente lembra desse momento?
Eu lembro totalmente, eu lembro que você tava no All Star vermelho, eu acho. Que você tava vermelho.
Era um tênis vermelho, eu não sei se era All Star.
Que ela é burguesa, ela tem vários modelos.
É, tipo um negócio assim. E aí, porque pra mim, eu tenho uma filosofia, que eu acho que as conversas fluem melhor quando você já chega no meio.
Não, isso é falta de educação.
Não é falta de educação.
Claro que é, Camila.
Não é falta de educação.
Camila.
Oi, tudo bem? Como você está? Não sei o que, não sei o que. Se você jogar a conversa já no meio, a pessoa fica sem entender. Mas
eu vou achar que você é uma babaca que fica se intrometendo no que não te interessa.
Você?
É.
Gente, como assim?
Coisa absurda.
Eu tô aqui hoje. Só sei disso que deve ter.
Você nunca se intrometeu assim. Você era chata só.
Mano, mas não é eu chegar no meio da conversa. Não é tipo eu entrar no meio da conversa. É eu criar um assunto na minha cabeça.
Tipo, sem ter uma introdução,
e jogar no meio.
Só jogar.
Isso.
É só estranho mesmo.
É estranho, mas as pessoas acham estranho. É. E as pessoas ficam, tipo, quem é ela? E aí começa a conversar. Funciona. Galera,
deve funcionar.
Eu não uso mais o Tinder há muito tempo. Mas funcionava no Tinder, que eu tenho amigas até hoje do Tinder, porque eu começava as conversas no meio. Dica, começa as conversas no meio.
Eu uso no LinkedIn também, sempre bom.
Mas é isso, não me intrometia nas conversas não. Que era disso.
Ah, tá, é que a gente interpretou errado aí.
É. E a primeira lembrança que a Yara tem da Jezebel é...
Ah, eu tinha falado, eu tô falando, não tá faladeira, né? É.
Eu falo por ela, por ela.
Lelo.
É pra dar pro Lelo, gente.
Lelo. Nossa, tem um professor chamado Lelo. E aí eu não consigo levar ele a sério. Enfim, tipo, o professor mestrado chama-se Lelo.
Lelo?
Lelo, coisa ridícula. Enfim, da Jezebel, ela começou a falar comigo, porque eu era quieta, eu não queria falar com ninguém. E aí ela me chamou pra algum trabalho, sei lá, acho que era um negócio hindu. Não. Ela perguntou que... Eu tava de jaqueta, eu sempre tô de jaqueta preta. E aí ela perguntou, que tipo de música? Ela virou do nada. Que tipo de música você gosta?
Tá vendo? Começar a conversa do meio.
É isso.
É porque, na moral, ao mesmo tempo que eu queria conversar com você, porque...
Eu era legal?
Não, porque eu tava sentada
perto... Como assim não? Que é absurdo.
Eu tinha medo de você.
Eu era legal.
Então, é que eu tava sentada perto de um pessoal que eu ia acabar fazendo um grupo com eles e eu não queria. Então eu falei, olha, ela parece da hora.
Eu era, manda oi.
É, então. Aí eu falei, eu não sabia como puxar a conversa. E aí, eu acho que eu comecei com que tipo de música você gosta. Só que aí na época eu tinha uma capinha de Doctor Who.
Ah, é verdade. Eu tinha feito o debate de Doctor Who na TV Cultura.
Exatamente. E foi assim que a gente virou amiga.
Não, o que ligou a nossa amizade foi Mystic Fail.
Também.
A gente tinha uma série ruim chamada The Vampire Diaries, que é muito boa.
É muito ruim, mas é muito boa.
Eu acredito que é bem ruim.
E aí tinha... Era da CW. E aí tinha uma página que zoava... The Vampire Diaries chamava Mystic Fail. Eles faziam umas montagens com redublagem com novelas brasileiras.
Sim.
Então eu ia falando, eu sou rica. Era tipo um vampiro loiro, tá ligado?
Meu Deus.
E aí, tipo, foi isso. Rolava uns diálogos bons.
É.
Acho que a gente chegou até aqui já, como a gente se conheceu, e é isso aí. Nossa, perdão, gente. Me desculpa, só quero terminar porque vai dar.
Uma hora.
Então é isso, galera. Tem muita coisa pra contar, mas a gente vai soltar aos poucos de acordo com os assuntos, né? Melhor.
É verdade, mas foi bom agora você.
Esse foi meio que o resumão de quem somos nós.
E de como chegamos aqui.
Mas tem muita coisa pra descobrir
ainda. Vocês não sabem nem com que a gente trabalha.
Pois é!
Mas tá bom já.
É mistério.
Na próxima vocês descobrem. Mas é isso aí, galera. Terminamos por hoje. Até o próximo. Conte a história de vida de vocês e como vocês chegaram na gente. Vai ser muito legal. Comentem lá no Insta, que é o @rádio morreu. E no Facebook, mesmo nome, né? O Rádio Morreu.
O Rádio Morreu.
Segue lá, gente, conta suas histórias. Vai ser divertido.
É, por favor.
Somos acessíveis. Tchau, tchau.
Tchau.